Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Nós tivemos grandes festas de torcedores, com muita gente sem máscara, uma do lado da outra, aquela coisa apertada e tal. Por quê? Porque nós começamos a definir alguns campeões. No final de semana passado, Palmeiras ganhou pela terceira vez na sua história a Copa Libertadores da América, venceu o Flamengo lá em Montevidéu, derrotou o Flamengo em Montevidéu por 2-1. E na volta, já na madrugada do domingo passado, na volta, a torcida esperou o ônibus do time chegar até o seu centro de treinamento, fizeram um carnaval, vararam a madrugada, uma barulheira, todo mundo junto, uma beleza, né? Uma beleza. Aí, enfim, primeira festa. Depois, nós tivemos, no meio da semana, o Corinthians garantindo a sua vaga na Libertadores da América do ano que vem, para um time que começou o campeonato ameaçado de rebaixamento. Festa corintiana, estádio lotado na última rodada, que foi no domingo passado, e o Corinthians fez festa. Aí, tivemos nesta quinta-feira a definição do campeão brasileiro, do Campeonato Brasileiro desse ano, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não vencia o Campeonato Brasileiro no formato... O Campeonato Brasileiro, desde que ele foi criado em 1970, ele não vencia desde lá, porque em 1971 o Atlético Mineiro foi campeão, depois ficou 50 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. A torcida foi à loucura. Para diminuir um pouco a aglomeração em estádio, o time do Atlético foi jogar na Bahia, contra o Bahia, time que está ameaçado de rebaixamento, e o Bahia chegou a fazer no segundo tempo 2-0, e em 5, 6 minutos o time do Atlético Mineiro virou o jogo, fez 3 gols, dobrou, fez 3-2, abriu uma pontuação que não vai dar mais para ninguém alcançar, e aí começou a festa. Começou lá no gramado do estádio da Fonte Nova, em Salvador. Depois passou para o vestiário. Do vestiário, ônibus. Do ônibus, o aeroporto de Salvador, onde eles pegaram um voo para Belo Horizonte. Dentro do avião, uma bagunça, uma beleza de festa, com muita imagem, muita gente bebendo, cantando, uma beleza. Lá em Belo Horizonte, a torcida do Atlético, ensandecida, já estava comemorando, primeiro acompanhando jogos nos bares e em algumas praças, como a Praça 7, que é a principal lá da cidade, no centro. Acabou o jogo, o Atlético campeão, a turma começou a se reunir nessa Praça 7 e também na frente da sede do clube. Uma multidão que não dá para contar, todo mundo pulando, cantando, uma beleza. Aí os jogadores chegaram em Belo Horizonte, foram recepcionados por torcedores lá no aeroporto Confins, depois pegaram um ônibus oficial, foram até um batalhão de corpo de bombeiros, lá o time subiu para cima de um caminhão, um carro aberto, né? Um caminhão desses de bombeiros, e pronto, foram lá para a praça, foi uma festa que teve até o cantor baiano de axé, o Bel Marques, que colaborou, teve lá, cantou, foi um forró bodó, e o atleticano está comemorando até agora, afinal de contas esperaram 50 anos para comemorar esse título, não é pouco, né? Agora, na noite dessa sexta-feira, tivemos eu considerei até agora a festa mais bonita, porém também, como sempre, a mais perigosa. Se o tal do novo vírus, da nova cepa do vírus, o Omicron, já estiver em Fortaleza, temos um grande perigo de contaminação, porque o estádio do Fortaleza, onde Fortaleza enfrentou o Juventude no Castelão, na noite dessa sexta-feira, o Fortaleza precisava de uma vitória para garantir a sua vaga inédita na próxima Copa Libertadores da América. Um time que 4 anos atrás estava na Série C, terceira divisão, foi subindo e agora entrou em campo para tentar essa vaga garantida já, pelo menos na primeira fase, que é a fase que a gente chama de pré-Libertadores, que já é inédito na história do clube. Pois bem, o time do Fortaleza fez 1-0 com o gol do argentino Valentim De Pietri, que veio da segunda divisão do futebol argentino, um gol quase no fim do jogo. O estádio foi a loucura, era gente chorando, pulando, cantando, bandeiras azuis, brancas e vermelhas, que são as cores do time do Fortaleza. O estádio estava lindo. Claro, eu ainda sou daqueles caras que acho que é perigoso, mas enfim, Teoricamente, aquela multidão toda entrou lá, apresentou certificado de duas vacinas e teste de PCR que deu negativo. Vamos torcer que tenha sido isso mesmo. Com isso, o time do Fortaleza chegou com 55 pontos na quinta colocação e agora ele já garante, então, pelo menos a pré-Libertadores. Tem mais dois jogos, temos mais duas rodadas, e para ver se ele consegue vencer. E aí ele tentaria tirar a vaga do Corinthians, que é o quarto time que já está lá no grupo G4, que a gente chama, mas que já estaria garantido na fase de grupos, que é a segunda fase da Libertadores. O Fortaleza vai jogar agora contra o Cuiabá nesse final de semana, e aí tem que ver se ganhar do Cuiabá, porque o Cuiabá está em outra briga, está lá embaixo tentando fugir do rebaixamento. Aliás, nesta sexta-feira também, o Atlético Goianiense marcou um gol no finalzinho do jogo na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, venceu a Chapecoense por 1-0 e somou 47 pontos, subiu para a 11ª colocação e se livrou matematicamente também de ser rebaixado, porque a briga lá embaixo está pesada também, para ver quem não cai. Já temos dois times rebaixados no Campeonato Brasileiro, que é a própria Chapecoense, que tem a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro, e o time do Sport Recife, que também já caiu no meio dessa semana. Aí tem uns 4, 5 times, todo mundo brigando para ver quem sobrevive. Não pode cair ninguém, né? A turma está assustada com essa história aí de rebaixamento. Então, nós vamos ter partidas muito, muito, muito emocionantes. Muito emocionantes mesmo. Vai ser apertado e aí é o que vai ter. Uma coisa legal, o Campeonato Brasileiro terminou finalmente a sua 36ª rodada e todo mundo tem 36 jogos. Até essa rodada agora ainda faltava, tinha time com um jogo a menos, time com dois jogos a menos, e aí toda vez que a gente contava alguma coisa tinha que ficar explicando como é que era o negócio. Então, assim, Atlético Mineiro, campeão, olha a campanha, fez 81 pontos, 25 vitórias, 6 empates, só 5 derrotas. Em 36 jogos. O Flamengo, que ficou em segundo e não vai perder essa posição, tem 10 pontos a menos, 71 pontos, está garantido, inclusive, na Libertadores por conta disso. O Palmeiras, campeão da Libertadores, tem 62 pontos e é o terceiro colocado. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras. O quarto colocado, que está aí entrando nessa faixa da segunda fase, a fase de grupos da Libertadores, é o Corinthians, que tem 56 pontos. O Fortaleza fez 55 pontos nessa sexta-feira, é o quinto colocado. O Bragantino é o sexto com 53. O Fluminense é o sétimo com 51 pontos. O América Mineiro é o oitavo com 49 pontos, a mesma pontuação do Ceará. E o Internacional Porto Alegre tem 10 pontos e está em 10º lugar com 48 pontos. E o Atlético Goianiense, que escapou do perigo do rebaixamento, está em 11º com 47 pontos. A rigor, do Bragantino, sexto colocado, até o Atlético Goianiense, 11º, todo mundo está brigando por uma vaga na Libertadores ainda. Porque como o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, ele já garante uma vaga pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras, campeão da Libertadores, garante uma vaga como campeão da Libertadores. O time do Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, também já garantiu vaga. Então são três times a menos com as 9 vagas que a Conmebol dá para o futebol brasileiro, para o Campeonato Brasileiro. Então tem um monte de time aí brigando para arrumar uma vaguinha na próxima Libertadores. Em compensação, do time do Atlético Paranaense, que tem 45 pontos, que está em 13º, para baixo, todo mundo tem pequena, média ou muita chance de cair para a segunda divisão. O Atlético Paranaense tem 45 pontos, é o 13º. O São Paulo também tem 45 pontos, é o 14º. Aí vem Juventude em 15º, com 43. Cuiabá em 16º, com 43 pontos. Entra aí agora o pessoal do grupo de rebaixamento, que a gente chama de Z4. O Bahia que tem 40 pontos, o Grêmio, que tem 39 pontos, e aí os já rebaixados, Sport, Recife e Chapecoense. Grêmio e Bahia precisam ganhar seus dois últimos jogos e torcer por tropeços do Cuiabá, do Juventude, eventualmente até do São Paulo e Atlético Paranaense. Se o São Paulo não ganhar os próximos dois jogos e o Bahia ganhar seus próximos dois jogos, o Bahia ultrapassa o São Paulo cai, por exemplo. Então, é um pega para capar danado, o que torna essa rodada desse próximo final de semana, que a gente está começando aqui, torna essa rodada uma rodada mais, uma rodada mais, das mais interessantes, porque vem briga aí, tem muita briga, tem muito jogo importante na 37ª rodada, a penúltima rodada. Todos os jogos serão disputados no final de semana, no domingo, nesse domingo e na segunda-feira. Esse sábado todo mundo descansou. Mas aí o Bahia vai pegar o Fluminense. Bahia precisa ganhar, se não quiser cair. O Corinthians recebe o Grêmio. E aí é a grande história. Anos atrás, em 2009, o time do Corinthians estava para cair para a Série B e precisava vencer o Grêmio em Porto Alegre, no antigo Estádio Olímpico do Grêmio. Resultado, o Grêmio ganhou o jogo e o Corinthians caiu para a segunda divisão. Agora, está na mão, em parte, está nas mãos do Corinthians, decidir o destino do Grêmio. O Grêmio não pode sequer empatar, tem que vencer o Corinthians. E aí os corintianos querem vingança. Já tem até musiquinha na internet com crianças corintianas cantando que vão se vingar. Então, quer dizer, enfim, é um clima muito de vingança mesmo no Corinthians, querer derrubar o Grêmio, mandar o Grêmio para a segunda divisão. Vai vendo, né? Esse vai ser um jogaço desse domingo, que é Corinthians e Grêmio. O Atlético Mineiro vai fazer a farra, vai fazer a festa do campeão, vai receber o Bragantino em Minas Gerais, e o estádio já tem vendido 60 mil ingressos, mais aglomeração, e das grandes, hein? Aliás, no Corinthians também vai estar entupido de gente, aliás, na Bahia também vai estar entupido, porque os clubes estão vendendo ingressos, estão tentando fazer com que as torcidas empurrem seus times. Então, vai ser um pega para capar. O Ceará e o América, que estão de olho numa vaga na Libertadores, jogam no Ceará. O São Paulo aí, só jogo segunda-feira. São Paulo recebe Juventude, não pode perder o São Paulo para não ficar muito ameaçado. E o Juventude precisa vencer, porque tem que fugir lá do rebaixamento. O Atlético Paranaense vai receber o Palmeiras, com um time só de garotos. O Palmeiras já deu férias para todos os seus titulares. Por quê? Porque quer dar descanso para que eles voltem no dia 5 de janeiro, porque em 6 de fevereiro tem um Mundial de Clubes. O Palmeiras quer ver se não passa a mesma vergonha que passou no início deste ano de 2021, quando foi para o Mundial lá do Catar e não, perdeu para todo mundo, né? Perdeu para o Al-Ahly, perdeu para o Monterrey, quer dizer, deu vergonha, né? Mas ele viajou, ganhou a Libertadores, fez o primeiro jogo uma semana depois. Alega que não tinha condição. Agora estão preparando o time. Vamos ver. O Cuiabá vai receber o Fortaleza, Cuiabá desesperado para escapar do rebaixamento, Fortaleza querendo garantir vaga no G4. O Internacional de Porto Alegre enfrenta o Atlético Goianiense, com um pouco mais, os dois com chance de Libertadores. O Flamengo recebe o Santos lá no Rio de Janeiro. O Santos precisa ganhar também para não ter muita ameaça de rebaixamento. Chapecoense, Sport, Recife fazem o jogo da turma que está lá no fundo do poço, né? Então, esse é um fim de semana, e especialmente domingo e segunda-feira, que na verdade é começo de semana, muito bacana por conta disso, né? Vamos ter jogos todos muito decisivos, né? Só para encerrar, Fortaleza garantiu sua vaga na Libertadores da América, e na história dos campeonatos brasileiros, em todos os seus formatos, o Nordeste tem o Bahia, que 3 vezes disputou a Libertadores, o time do Bahia, em 1960, 64 e 89, o Sport Recife, que jogou em 1988 e 2009, o Náutico de Pernambuco em 1962 e agora o Fortaleza. Quer dizer, é um feito muito legal e a torcida comemorou muito lá no Castelão. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais notícias, e deve ter, campeão não tem não, deve ser notícia de quem cai e quem não cai. É isso. Luciano Borges para a SBS.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.